A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 112 está no ar e nela a gente vai bater um papo com Denis Abraão, o novo vice-presidente de futebol do Grêmio, e também muito mais assuntos do Tricolor agora para vocês.
Fez um balãozinho, levantou bonito, gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui do GE.globo para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Estou na companhia do meu colega Eduardo Moura, também repórter do GE. Tudo bem, Dado?
Tudo bem, amigos.
Também estou com a Keke, a nossa voz da torcida aqui do Grêmio. Tudo certo, Keke?
Fala, Lucas. Tudo certo.
E também dando as boas-vindas ao novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão. Bem-vindo ao podcast, Denis.
Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição, não tem filtro, fiquem à vontade, podem perguntar.
Vou deixar a primeira pergunta para o Eduardo Moura, que está voltando de férias e voltando aqui ao podcast do Grêmio.
Ah, tá fresquinho, então tá bem.
Não sabia nem teu nome, viu? O novo vice-presidente. Não, esse,
40 esse dias de férias tirou? 40 dias, Eduardo.
Gostaria que fosse 40, viu, Denis? Mas o Denis, é impossível não conhecer o Denis, né, pela história que tem aí no Grêmio de tanto tempo. E queria perguntar já, Denis, tá fechando aí, a gente tá conversando na quinta-feira, né, mas tá fechando aí uma primeira semana de trabalho, digamos assim, do Wagner Mancini e com o senhor também, com o Sérgio Vasques. Como é que foi o trabalho desses últimos dias de bastidores lá no CT, também de mobilização, enfim?
Olha, muito prazeroso, é um prazer muito grande trabalhar com o Wagner Mancini, que tinha sido nosso jogador já em 95 e eu era vice-presidente do Grêmio. Já era um jogador diferenciado, uma pessoa diferenciada, de altíssimo nível, e a minha surpresa, eu não tive surpresa nenhuma com esse profissional, pelo contrário. Só ratificou os meus conceitos que existiam e que permanecem os mesmos. É um grande caráter, uma grande pessoa e é um grande profissional. Cresceu muito, vem crescendo dia a dia como profissional de futebol. É um grande treinador, vai ser um estupendo treinador no futuro, não tem dúvida alguma disso.
Quer que fique à vontade.
Denis, o torcedor ficou muito empolgado com a mudança de discurso da diretoria nessas últimas semanas, desde que o senhor assumiu. Mas a gente também ficou com um receio de como o vestiário ia repercutir as palavras fortes, que na visão do torcedor é maravilhoso, mas a gente sabe que no futebol, às vezes, existem uma pisada de ovos, assim. Como é que tu encontrou o vestiário e como o vestiário te recebeu depois das suas manifestações pro torcedor?
Olha, eu encontrei um vestiário normal, abatido devido aos resultados, sem dúvida alguma. Profissionais muito sentidos com o momento vivido e buscamos reanimá-los, buscamos dar vida, dar tranquilidade, dar segurança. Falei para eles que a responsabilidade fora do campo é toda minha, dentro do campo que eles sejam felizes, que eles joguem o que eles sabem, se jogarem o que eles sabem, eu não tenho dúvida da vitória. E os problemas que advierem disso é comigo, não preciso se preocupar com nada. Fora do campo é comigo os problemas. Não tem problema, eles não precisam resolver nada. Fora do campo é comigo, eu resolvo todos os problemas. Ou tento resolvê-los, né? Não vou ser o super-homem que vou salvar o mundo, não. Mas deixei eles muito à vontade para fazer o que eles sabem fazer, que é jogar futebol. Problema, traz para mim. Foi o meu discurso e essa é a minha ação. Eu não estou lá para atrapalhar, eu estou lá para administrar conflito e para gerir pessoas, e ser um agente facilitador dos processos de realização. É isso.
Denis,
simples assim, gente.
Perfeito, perfeito. Eu queria entrar num assunto do famoso bicho por jogo.
Não existe isso. Não existe. Quem disse isso é mentiroso. Não existe bicho por jogo. Existe uma tratativa, que eu vou ter uma reunião com o presidente, para nós decidirmos um processo por objetivo alcançado. Qual é o nosso objetivo, gente?
Ficar na Série A.
Sair dessa situação.
Ficar na Série A. Sair dessa situação desconfortável e ficar na Série A. Alcançou o objetivo, tem uma premiação. É isso. Bicho por partida, não tem. Nós vamos negociar o atingimento de objetivos. Em tudo que é lugar do mundo, aqui na minha empresa, numa das minhas empresas, eu trabalho só por objetivo. Numa outra, só por objetivo. Na outra, só por objetivo. Na consultoria que eu dou, não, né? Na consultoria, não posso cobrar o objetivo pelo resultado que eu dou na consultoria, você era um cara milionário.
Então, esse, o papo de bicho por jogo, a gente descarta, vai ser uma premiação mesmo, como já estava definida por outros objetivos, né? Que antes do início do Brasileirão eram outros objetivos vislumbrados. No momento, se tem a fuga né, da situação do rebaixamento. Então, é isso que vai ser acordado.
O objetivo alcançado vai ser premiado. Qual é o objetivo? É não cair para a Série B. E nós não vamos cair para a Série B. Nós vamos trabalhar para caramba, e já estamos trabalhando, para fugir desse lugar horroroso. Só para vocês terem uma ideia, eu estou no meu escritório, na minha sala, me preparando para ir para a Arena, para o CT melhor, estou dando uma entrevista para vocês, e na minha frente está o calendário dos jogos, o horário dos jogos, a data dos jogos, o local dos jogos e as pontuações que eu entendo que nós venhamos a fazer. E eu tenho aqui ainda comigo a tabela na minha frente e o Atlético Goianiense na minha frente. O nome, os símbolos, os jogadores, o presidente, quem é. Eu vou dormir, sonhar, comer Atlético Goianiense até segunda-feira. Não tem outro papo, gente. É só o Atlético Goianiense.
Tu falou... Vai, Denis, pode completar.
Não, vocês podem interromper, não tem problema nenhum.
Tu falou de pontos. Quantos pontos tem aí na tua frente?
Isso é o economia interna. Mas o suficiente para escapar.
Maravilha. Quer que...
Escapar bem, viu, gente? E sem ilusão, tá?
Se Deus
nós
quiser.
Vamos ter altos e baixos, nós não ganhamos nada, tá?
Denis, como torcedora do Grêmio, eu fico feliz em ouvir esse teu discurso empolgado, mas não vou te confessar que não tem um dia que eu não pense do porquê que o Grêmio entrou nessa situação, porquê que o Grêmio foi finalista da Copa do Brasil nesse mesmo ano. E nesse mesmo ano disputa uma zona de rebaixamento, precisa sair dessa situação e não saiu até agora no campeonato.
Vamos lá, então.
Por que isso aconteceu?
Vamos lá. Por que aconteceu? Porque nós erramos. Quando eu falo nós, Grêmio, erramos. Cometemos alguns erros que não vem o caso agora. Isso não é momento de analisar erro. Agora é momento de pensar no Atlético Goianiense. Mas nós sabemos, nós temos o diagnóstico. Nós, que eu falo, eu tenho o diagnóstico porque tudo aconteceu. E sei, felizmente, graças a Deus, estamos sabendo os motivos pelos quais nós vamos vencer. Na vida, se a gente não sabe por que perde, não sabe por que ganha, desculpe. Querida, eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação. Mas o futebol, ele é ingrato às vezes, né? Às vezes ele te prega umas peças.
Sim.
Eu estou preparado para tudo. Quando eu assumi essa bronca, o Grêmio estava na segunda divisão, continua na segunda divisão. A minha briga é tirar o Grêmio da segunda divisão, porque o Grêmio está na segunda divisão. E para sair da segunda divisão, tem que entender que tu está na segunda divisão. Se tu ficar sonhando com nhenhenhé, lilili, vai fazer 48 pontos, 52, 39, tu vai cair do cavalo. Nós estamos na segunda divisão por problemas nossos, erros cometidos por nós do Grêmio, coisas no futebol que acontecem, que não poderiam, mas acontecem. Nós não ganhamos absolutamente nada. Nós estamos num processo de retomada. Nós vamos ter novas derrotas, mas nós vamos sair dessa situação. Eu tenho muita fé nisso. Eu assumi numa situação muito difícil. Nós não melhoramos em nada ainda. Nós temos que melhorar muito. Nós somos sabedores disso. Ainda ontem nós passamos os vídeos do jogo contra a Juventude, os erros que nós cometemos, que não podem ser cometidos. Jogamos intensamente de uma hora para outra. Parou. Por quê? Por que parou? Parou por quê? Vamos trabalhar a amostra, olha a forma de jogar do adversário, analisa o adversário, analisa como é que nós estamos jogando, o que, que foi proposto, por que, que não foi alcançado, por que, que não foi feito o que foi combinado, onde nós erramos, por que, que nós tomamos os gols, por que podia fazer para ser evitado. Ou seja, nós estamos trabalhando no detalhe, futebol é detalhe, por isso que eu estou tranquilo. Agora, se eu fosse torcedor, eu estaria muito, 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 muito preocupado. Por quê? Porque eu não sei o que está sendo feito.
Sim.
Como torcedor, agora como dirigente, eu sei o que eu estou fazendo. E eu espero estar certo.
Boa.
Eduardo Moura, faça a última pergunta aí para o Denis.
Ia perguntar para o Denis se essa situação deve seguir até o fim do Brasileirão, no sentido assim de vai enfrentar muitas dificuldades até a última rodada. Qual é o planejamento, a previsão de conseguir tirar o Grêmio ali do Z4?
É, cada um tem as suas previsões, né? A minha eu te diria assim, ó, nós vamos sofrer, nós vamos ter... Gente, o futebol não existe uma constância, não existe uma mediana, não existe uma mediana. Eu gostaria que existisse coisas factíveis, coisas práticas, lógicas, é totalmente ilógico. Eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês, só que nós temos que cair na real. Para nós sair da segunda divisão, nós temos que saber que nós estamos na segunda divisão. Ponto. O que, que se faz para sair? Como está, se continuar? Se continuar como estava, vai cair. Nós temos que mudar. Como é que se muda? Bom, aí tem vários aspectos que têm que ser trabalhados. É o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto motivacional, o aspecto de equilíbrio, os aspectos sensoriais, os aspectos de comprometimento, de união de grupo, e tudo isso está sendo trabalhado. Por isso que eu não estou preocupado. Eu estou angustiado, eu estou ansioso. Eu estou louco que chegue o jogo de segunda-feira de noite lá em Goiânia. Mas antes de chegar o jogo, nós temos que trabalhar muita coisa, nós temos que melhorar muita coisa até a hora do jogo, para chegar lá e fazer uma grande partida e colher um grande resultado.
Denis,
agora é vencer ou vencer, gente. Nós não temos outra alternativa, mas eu sei que percalços podem ocorrer e nós estamos preparados para os percalços também.
Denis, falando fora de campo, vai ter torcida do Grêmio no Grenal, no Beira-Rio?
Se Deus quiser.
Tá trabalhando,
não depende de mim. No que depender de mim, eu não vou me poupar em nada para tentar reverter esse negócio.
Mas é uma ideia do presidente, né, Denis, que seja liberado, e o Grêmio está fazendo todos os esforços para isso, né?
Pessoal, eu sem dúvida alguma, o presidente está trabalhando nesse sentido, a direção do Grêmio, o conselho de administração está trabalhando nisso, eu estou trabalhando nisso, para que tenha público em todos os jogos, que nós consigamos aumentar a capacidade da arena, botar 50, 60 mil pessoas na arena. Esse é o nosso objetivo, porque a torcida é o nosso 12º jogador. Com ela, nós somos imbatíveis. Eu não tenho dúvida disso. E para isso, nós vamos trabalhar. Gente, eu não posso continuar com vocês. Eu posso conversar com vocês amanhã, se vocês quiserem. Sábado, se vocês quiserem. Domingo, se vocês quiserem. Segundo, se vocês quiserem. Mas agora eu tenho que sair. Eu tenho que parar.
Tranquilo.
Está tudo certo.
Toca a ficha,
vocês, né? Me liguem quando quiserem, dado... Lucas, Cat, me liguem quando quiser falar. Se estão plantando um monte de notícia inverídica do clube para nos desestabilizar, não vão conseguir. Nós estamos totalmente preparados e ninguém vai nos desestabilizar. Pelo contrário, nós estamos unidos e fortes em busca do nosso objetivo, que nós vamos alcançar, se Deus quiser, no curtíssimo prazo.
Boa. Muito obrigado, viu, Denis?
Valeu, Denis.
É um prazer falar com vocês. Fica à vontade. Quando quiser me ligar, não tem dia, não tem hora. Vocês estão... têm total liberdade comigo. Eu não estou falando com vocês, estou falando com a torcida do Grêmio. Muito obrigado. Agradeço. Eu tenho que agradecer. Não vocês. Um abraço.
Tá aí o nosso papo com o novo vice-presidente. Novo não, né? Já atual. Já está trabalhando faz aí uma semana, como o Dado disse. É um papo bem bacana. É rápido, né? O Denis tem essa imagem sanguínea, rápida, enérgica, né? E acho que mesmo que por áudio, assim, por telefone, né? Por chamada de voz, uma ligação aqui pela nossa sala aqui virtual, transpareceu isso também. Eduardo Moura, que está voltando de férias, mal consegui te dar as boas-vindas, né? Novamente, bem-vindo, já está trabalhando faz alguns dias.
Fizemos a correria, né, Lucas, também, para não perder os preciosos minutos que o Denis tinha para estar conosco. Exatamente.
Foi corrido, mas te dando as boas-vindas novamente, agora com mais calma, Dado. Que tu achou, assim, desse primeiro contato, de entrevistas, né?
Uhum.
Tenho certeza que tu viu alguma outra coisa ali durante as férias e tal, talvez não tanto, mas agora mesmo, mais o olho no olho ainda que virtualmente. Que tu achaste da entrevista do Denis, Dado?
É uma mudança, como a Kek disse durante o papo, né? Completamente de discurso, me parece, né? Também de figura desse dirigente. Enquanto ele falava, ia colocar isso, mas aí preferi não interromper. Mas sabe, me lembra muito aquelas frases, né? Fora de campo é comigo, eu resolvo. Me lembra muito o Renato, né? E a maneira como ele protegia o grupo, né? E aí não falo protegia no sentido assim de mimar nem nada, que muito se fala hoje, né? Mas de publicamente ser o escudo para o grupo de jogadores, né? Me parece que o Denis entra com essa. Com essa energia nesse ponto, para ser essa liderança, essa referência que a gente já falou muito aqui em outros podcasts, que o Grêmio estava sentindo falta, né? Tentou isso com o Filipão, talvez tenha dado certo ali por um momento, mas depois houve muito... Enfim, não deu certo, a postura não era exatamente a mesma, né? Me parece que isso muda o discurso para a torcida, acho que a Kek pode falar melhor, mas claramente caiu bem, né? E acho que o ponto é do Denis ser esse escudo que talvez estivesse faltando desde lá da saída do Renato para o grupo de jogadores.
A gente falava isso em alguns podcasts quando se aproximou assim, a saída do Renato e depois a chegada do Thiago Nunes, de como seria essa transição. Eu não lembro se a Kek estava nesse podcast, mas eu lembro que eu e o Dado a gente falou, né? Olha, talvez não seja o melhor momento para fazer essa troca, porque não é apenas a troca de técnico, né, de treinador de futebol, né? Primeiro que a temporada estava em andamento. Tu tinha o Gauchão e a pré-Libertadores ou Sul-Americana naquela época em andamento. E tu ainda tinha essa figura do comandante, né, que o Dado citou. Uhum. Quer dizer, o Renato, ele não apenas treinava, ele comandava, né? E quando há toda essa troca em meio a tudo acontecendo, era um 8-80, né? Ou continuava muito bem em termos de comando, ou se desandava, que é como desandou. A figura do Denis para ti, ela tinha que ter vindo antes, Kek?
Cara, olhando hoje...
Ou não necessariamente, né?
Olhando hoje, dia 21/10, eu acredito que tinha que ter vindo antes, porque até o momento deu
certo.
Não,
desculpa, gente... que aqui, eu não falo o vice-presidente tinha que ter vindo antes, eu digo a figura, né?
Ah, não, a figura.
Perfil.
Ah, não,
o perfil de profissional, poderia ser qualquer outro cargo.
Com toda certeza.
E para ajudar, talvez não precisasse ser nem o vice de futebol, né? Se tivesse, por exemplo, se o executivo fosse o cara para preencher essa lacuna, né? E fosse um outro, digamos, um outro formato de departamento de futebol, que o executivo desse as cartas e fosse...
É o perfil, né?
Mas é a maneira de montar ali o quebra-cabeça, né, do departamento de futebol. Porque o Grêmio, os vice-presidentes nunca foram assim... de grande personalidade, de bater de frente, nunca foram no perfil do Denis, né? Porque...
Tu tá falando que é nos últimos anos?
Nos últimos anos, porque lá tinha o Renato que fazia esse papel, né? Uhum. E o executivo era um cara mais de bastidores, de burocracia, de executar mesmo, né? De não ser
De não aparecer, né?
De não aparecer tanto. Agora, sem uma figura ali que centralize as coisas, né? Tem daí no vice-futebol essa figura, esse cara, né? E aí os outros componentes podem seguir nesse quebra-cabeça mais parecidos assim, né?
Mas eu confesso para vocês que eu esperava isso do Felipão também.
Pela grandeza
do Felipão, isso. Pelo estofo do Felipão, pelo posicionamento do Felipão. Eu achei que em determinado momento a gente ia ter isso com ele, porque eu lembro direitinho daquela entrevista da coletiva dele sobre o Ferreira, sabe? Ali ele mostrou um tudo bem, talvez de uma forma diferente do Renato, né? Porque O Renato protegia a galera e lá dentro devia fazer as suas cobranças. O Felipão foi diferente, o Felipão acabou expondo uma situação, né, que a imprensa já tinha colocado, já estava especulando o que estava acontecendo aquilo ali, expôs uma situação, mas para a gente, para o torcedor, é tipo assim, tá protegendo o clube, tá? E tá colocando o pau
tá
na
tentando,
mesa, né?
Digamos assim. Tá tentando defender os interesses do Grêmio, né?
Exato, exato. Assim, então, naquele momento, eu me senti muito acolhida como gremista pelo Felipão. Achava que o Felipão pudesse ser esse cara, assim, também. Abraçar as outras lacunas como o Renato abraçou, né? Porque o Felipão tem tamanho para isso, tem estofo para isso. Mas acabou que, infelizmente, né? Não acho que não arranhe nada a imagem dele aqui, mas infelizmente acabou não dando certo. E acho que o Grêmio demorou um pouquinho para dar uma mudada de ambiente. Mas eu confesso para vocês que também fiquei assustada quando o Denis chegou, porque eu não lembrava dos discursos do Denis. Foi nos anos 90, ele era muito pequenininha. Mas a primeira impressão que eu tive dele é: meu Deus, como é que o vestiário vai reagir com isso? Sabe? Como torcedora, é isso aí mesmo, tem que fazer isso aí e tal. Mas depois eu pensando, caramba, cara, como é que os caras vão reagir lá dentro, sabe? E tô torcendo muito pra dar certo. Gosto de discursos enérgicos, gosto de uma mexida, gosto de chacoalhada, mas a gente sabe que às vezes o futebol é meio melindroso, né?
A única manifestação pública, né, Lucas, que a gente tem foi o Rafinha, que até apoiou assim, né, as manifestações e os posicionamentos do Denis mais enérgicos, digamos assim, né? Ele disse que o futebol precisa dessas pessoas, precisa de gente motivando os jogadores, enfim. Então, né, mesmo que, sei lá, um jogador não vai para uma entrevista coletiva e vai, né, descer a lenha no seu vice-presidente de futebol, né, tirando isso de contexto, mas enfim, a manifestação, sim, pública dos jogadores que a gente tem é essa, de apoio a essa maneira de gerir assim, né, o ambiente.
Eu estava pesquisando sobre a vida do Denis, assim, porque, claro, eu nasci em 95, então, obviamente, eu não vi o Denis trabalhar nesse período, né? Mas pesquisando, eu vi que ele era muito próximo do Felipão, né? E tinha alguns podcasts, acho que o Dado já tinha entrado em férias, acho que o Marco estava com a gente, já tem algum deles, que a gente falou, olha, podem ocorrer mudanças internamente, né? A gente citava mudanças na diretoria, mudanças no elenco, mudanças na comissão, porque era o ambiente, né? Acho que uns 3 jogos antes do Felipão acertar sua saída. Então, até agora, com a vinda do Denis, a gente ouve de uma outra pessoa de dentro do clube que ele poderia ter vindo antes também, né? Que poderia ter saído o Marcos Hermann e ter vindo o Denis, porque o Denis...
Pela relação, né?
Eu não sei o nível de amizade que ele tem com o Felipão, mas eu imagino que sejam amigos, assim. Então, eu também pensei isso, pô, daqui a pouco o Felipão e o Denis poderiam ter trabalhado de uma maneira até satisfatória, assim, né? Porque o Felipão já engatou ali 3-4 jogos que não conseguia mais render, né? E aí acabou com a saída, mas vamos ver, é a cartada do Grêmio, né?
Não, só para contar um bastidor, assim, dos bastidores, acho que foi um jogo com a LDU, que eu fui fazer o jogo na Arena, né, aquele da Sul-Americana, e eu entrei numa cabine lá, né, acho que era a cabine número 10, da Arena, para me posicionar para fazer o jogo ali, e o Denis estava na cabine. Né? E eu fiquei ali um tempo, depois chegou mais um pessoal, perguntei para ele, né? Bah, acho que é melhor eu sair, né? Ele não sei, para o pessoal ficar mais à vontade, porque acho que era uma cabine ali para convidados, sim, né? Eu tentei ficar para, porque tinha, enfim, tinha um pessoal da Comebol numa outra cabine. Então quer dizer que ele já estava perto do clube, né? Mesmo sem um cargo institucional na diretoria, digamos assim, próximo do presidente Romildo, né? Esses jogos aí foram em julho, se eu não estou enganado, final de julho, da LDU.
Então, o Felipão, né? Chega dia 7 de julho.
E acho que é no fim do mês, a LDU. Não, é início de julho, eu acho que o Felipão chega. Porque o Grenal, eu acho que é 13 de julho, 4 de julho, que é o primeiro jogo do
Grêmio,
Felipão.
Grêmio, LDU... o de volta, dia 20 de julho.
Isso. Então, é só, né, uma curiosidade para dizer que o Denis estava no contexto, né? Mesmo que ele não tivesse um cargo oficial, mesmo que, né, ele estava no contexto ali, era próximo do presidente, enfim, né, já estava acompanhando, por exemplo, como convidado as partidas. Então, né, isso que eu quero dizer, que ele já estava
Que ele estava nos corredores.
É, próximo do ambiente ali, né? Enfim, não, aqui não estou dizendo que ajudava a tomar decisões ou conversava sobre isso, mas estava próximo, mas estava lá na arena, tá conversando com o presidente, enfim, estava no contexto.
Até nesse contexto, assim, a gente sabe que ele participou de algumas conversas com o Roger Machado entre segunda e quarta-feira, sendo que o Hermann só pede demissão, assim, de maneira oficial, em entrevista coletiva, na quarta de noite. Uhum. Né? Ainda que o Dennis tenha o convite oficial do presidente na quinta, quer dizer, ele já estava, como a gente diz aqui, mexendo alguns pauzinhos, né? Vendo que poderia ajudar, enfim. Como o Dado falou, né? Não é um desconhecido na arena, tampouco era no Olímpico. Considerações finais, Keck, por favor.
Quero agora, dizer Grêmio... que estou com só passagem...
O Grêmio não tem jogo semana que vem, né? No meio da semana. Então a gente volta com o resultado do Atlético Goianiense.
Quero dizer que estou com passagem comprada para Goiânia. Vamos lá. Vamos apoiar. Tô mais confiante depois do jogo contra o Juventude, vi um pouco mais de futebol, assim, sabe? Apesar de ter tomado os dois gols, não precisava, mas vi o Grêmio criando um pouco mais, vi o Grêmio jogando um pouco mais, e o torcedor já se ilude, né? Já tô bem, bem mais esperançosa, assim, e acho que é fazer uma guerra, uma Copa do Mundo contra o Atlético Goianiense, tentar sair com esses 3 pontos de lá. Que aí nos dá mais esperança ainda. Vi luz no fim do túnel. Vamos que vamos, gurizada.
Palpite?
1-0 Grêmio, tá bom.
Eduardo Moura, tuas considerações finais, por favor.
Muito bom que a Keck vai fazer o vídeo, né? Nosso voz da torcida lá direto. Não sei se do estádio, mas de Goiânia.
Do estádio,
olha aí. Viu? E quero dizer também assim que...
Se eu conseguir comprar ingresso agora de tarde, viu?
Vai conseguir. Nas minhas considerações, quero dizer assim que principal que eu vi de diferente com o Mancini foi postura e imposição do Grêmio, né? Que na prática, assim, se a gente pegar 2 gols, saíram em cruzamentos para a área, que era uma situação que muitos reclamavam, que o Grêmio abusava com o Filipão. E o início do gol do Diego Souza é de um balão também, uma interceptação, mas o Thiago Santos dá um balão para frente e o Diego Souza consegue sustentar a jogada ali, né, pela sua característica. Enfim, acho que no geral o Grêmio jogou mais, mas também tem pontos aí que ainda precisa evoluir, obviamente, né? Só para pontuar aí essas situações, mas a postura do Grêmio se impondo em cima do Juventude foi melhor. E tô com uma expectativa bacana do Mancini pelo que ele fez nos últimos trabalhos aí, embora não tenha tipo ido muito, muito, muito bem no Corinthians, mas no América e no Atlético Goianiense, que eram clubes que viviam a situação que o Grêmio está agora, embora o Grêmio seja, né, muito maior que ambos, ele fez trabalhos sólidos, assim, que para essa realidade foi decisivo.
Principalmente então, a curto prazo, né?
Exatamente, então acho que acho uma aposta bastante válida do Grêmio aí para essa reta final.
Palpite também, Nado?
Olha, eu acho que o Grêmio vai empatar.
Tá, viu, Keck? Então já vai com o teu 1-1 aí na cabeça. Já vai saindo. Ou 0-0, vai saber. Mas enfim, brincadeiras à parte, vocês sabem onde encontrar todas as notícias do Grêmio. Vai em ge.globo/Grêmio ou os podcasts também. ge.globo/GEGrêmio. Ou escreva GEGrêmio no seu aplicativo de preferência ali na parte de buscar. E a gente estará lá com um episódio por semana, no mínimo, salvo alguma edição especial, beleza? Até semana que vem, pessoal.